Parashá Vayera, e apareceu. Gênesis, capítulo 18, versículos 1 e 2. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Até aqui por enquanto. O Senhor apareceu a Abraão. Aqui não há dúvidas, porque a palavra Senhor, neste caso, sem dúvida nenhuma, se refere a Deus. Não era um anjo, neste caso aqui, não era um homem, era Deus. O Senhor apareceu a Abraão. E essa aparição não foi uma miragem, não foi uma ilusão. A Torá faz questão de relacionar a um local físico, nos carvalhais de Mamre. Nós podemos não saber hoje, atualmente, onde fica, localizar a geografia exata, onde fica exatamente, geograficamente, Mamre. Sabemos mais ou menos onde é. A arqueologia nos ajuda a saber aproximadamente, com uma boa aproximação, onde é. E é um local real, é um local físico. Não foi uma visão no sentido de uma miragem, uma alucinação. O Senhor apareceu de fato a Abraão nos carvalhais de Mamre. E a Torá nos diz não apenas o local físico, mas a condição climática. Quando ele estava à entrada da tenda no maior calor do dia. Dizem os rabinos, que provavelmente aqui Abraão estava se recuperando, porque no capítulo anterior, o que o Senhor manda Abraão fazer é a circuncisão. É um caso muito especial, porque o mandamento é fazer a circuncisão dos filhos, o pai deve providenciar. Não necessariamente fazer com as próprias mãos, mas providenciar que seja feita a circuncisão nos filhos. Esse é o mandamento. Assim fez Abraão com Isaac. Mas quem faria no próprio Abraão? Então ele mesmo fez em si mesmo. E é provável que ele estivesse aqui, à porta da tenda, assentado à entrada da tenda no maior calor do dia, nos carvalhais de Mamre, se recuperando da circuncisão que ele fizera em si mesmo por mandamento de Deus. E estando ali, veio uma visita. Apareceu o Senhor Abraão. Deus, o mesmo Deus, nós estamos aqui em Gênesis 18, mas é o mesmo Deus de Gênesis 1, o Criador dos céus e da terra. Aquele que fez todas as coisas pela palavra do seu poder. E ele aparece a um homem como nós, uma pessoa, um filho de Adão, um pecador, uma pessoa que tem alguns acertos e muitos erros, como todos nós. E Deus apareceu a ele. E Abraão levantou os olhos. E quando ele vê, é óbvio que ele não poderia ver a Deus. Isso é impossível. Mas ele vê três homens. Levantou os olhos, olhou e eis três homens. Agora sim. A continuação da leitura do texto vai nos deixando claro Nesse capítulo e no capítulo seguinte, quando nós vemos que dos três, dois anjos, eram anjos, vão até Ló, em Sodoma, e um permanece, Abraão permanece na presença do Senhor. É ali que ele faz aquela intercessão. Senhor, se houver 50 justos, e se houver 45, e se houver 40, e vai descendo até 10, e não havia nem 10 justos ali. Não havia um Miniam que pudesse representar algum tipo de justiça naquela cidade. Só havia mesmo Ló. Mas, quando ele levanta os olhos, Abraão, ele levanta os olhos e ele vê três homens. Mas ele entende que aqueles três homens de pé em frente dele não eram homens quaisquer. Às vezes nós não entendemos com uma descrição perfeitamente comunicável aquilo que está à nossa frente. Mas nós sabemos que é algo certamente de Deus. Para não dizer aqui nesse caso que era uma visitação do próprio Deus. Vendo-os, correu da ponta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra. Essa foi a primeira reação de Abraão em relação àquela divina visitação. Ele vai correndo da porta da tenda ao seu encontro. E esse correndo, se você admite que ele podia estar aqui ao terceiro dia se recuperando da circuncisão, esse correndo tem um valor mais especial ainda. Porque um homem em convalescência vai correndo até, vai ao encontro daqueles três homens. Entre aspas, e ele se prostra então com o rosto em terra. Sabe, há muitas formas como nós reagimos à revelação de Deus, à visitação de Deus, à aparição de Deus, à presença de Deus. Todos nós já sentimos em algum momento, mais ou menos distinguivelmente, a presença de Deus. E qual é a reação que nós costumamos ter, assumindo que a presença de Deus nos visite costumeiramente? Ou qual é a reação que nós temos eventualmente, assumindo que a presença de Deus nos visite eventualmente? Qual é a nossa relação? Qual é a nossa relação com Deus e a nossa reação? O que que a presença de Deus nos causa? O que a revelação faz conosco? É claro que não é igual para todos. Há um leque de opções, de reações, de forma como cada um reage. Isso está relacionado a questões de personalidade, questões culturais, até mesmo educação familiar. Mas dentre as possibilidades, a neutralidade e a inércia não é uma delas. Essa foi a primeira reação de Abraão. Ele vai, recebe aquelas pessoas, corre e se prostra, rosto em terra. Talvez essa seja uma boa orientação para nossas reações. A primeiríssima reação. Abraão vai ao encontro daquelas pessoas que estão indo ao encontro dele, primeiramente. Então eles vêm, então ele vai também, se junta com eles e se prostra, rosto em terra, assumindo que quem estava ali diante dele era uma presença muito, muito especial. Imediatamente ele dá vazão a sua hospitalidade como semita. E ele providencia tudo o melhor que ele poderia fazer em sua casa. Vejam isso nos versículos seguintes. Nós estamos aqui no versículo 2, então do versículo 3 até o versículo 8, você vai ver Abraão se preocupando em atender bem os seus hóspedes. Muito bem. Bom, eles então comem, e aí começa a história. Versículo 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Ele tinha falado com ela pouco tempo atrás, justamente para lhe pedir que preparasse os pães. Versículo 10. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Vejam que era um casal de idosos. Abraão já praticamente com seus 100 anos, Sara com seus 90 anos, e o ponto crítico talvez nem fosse a idade de 100 anos de Abraão, mas o fato de Sara ser estéril. Você sabe que depois que Sara morreu, Abraão ele teve mais 6 filhos com Quetura. Então, o problema de não ter filhos não estava tão relacionado a Abraão, mas sim a Sara. Sara era estéril. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Uma idosa de 90 anos. Ela dará à luz um filho. A revelação de Deus, às vezes, é a presença, simplesmente a presença de Deus. A revelação de Deus é, às vezes, a transmissão de uma palavra, de algo que é comunicado, como através dos profetas de Israel. Às vezes é algo muito específico, algo que vai acontecer. São formas para as quais Deus se revela. E ele revelou aqui a Abraão. Parecia que era só Abraão, só que não, mas parecia. Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Abraão já havia tido um filho com Agar, a egípcia, a escrava, o filho Ismael. Mas aqui, o homem, entre aspas, que seria o próprio Yud-Heh-Vav-Heh, um dos dois anjos que ali estavam, até este versículo nós ainda não saberíamos, mas ele diz: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Você vai ter um filho e vai ser com Sara, a tua mulher, essa idosa de 90 anos, essa mulher estéril. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Eu não vou entrar no mérito aqui se isso era legítimo ou não, se ela estava ouvindo indevidamente, mas o fato é que ela estava ali. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Sara estava à porta da tenda atrás, não estava exatamente junto com aquelas pessoas, mas estava perto e estava escutando atrás da tenda. A Torá reafirma no versículo 11: Abraão e Sara eram já velhos, eram já idosos, avançados em idade. E a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Vejam os agravantes. Eram velhos, avançados em idade. Sara era estéril, não poderia ter filhos. E além disso, ela já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, ela não menstruava mais, ela não ovulava mais. Impossível. Impossível. Mas aquele homem havia dito: voltarei, certamente voltarei daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Mas Sara era idosa, estéril, e já lhe havia cessado o costume das mulheres. Versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, teria ainda prazer? Ela riu-se. Riu-se consigo mesma. E eu também paro aqui, eu não avanço para afirmar que foi um riso de escárnio, um riso de incredulidade, um riso de ironia, de cinismo, ou um riso de alegria, de felicidade, de contentamento, de gozo, não sei. O fato é que ela se riu, no seu íntimo, não foi uma gargalhada audível. Ela riu-se. No seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? E aí vem o versículo 13. Disse o Senhor Abraão. Aqui já não há dúvida. Quem é que está falando no versículo 13 é o mesmo que apareceu Abraão no versículo 1. É o mesmo de Gênesis 1. É Kadosh Baruch Hu, Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, o Todo-Poderoso. Versículo 13. Disse o Senhor Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei à luz ainda velha? Aqui já não é mais uma opção, uma possibilidade. Mas é uma realidade concreta, é assim que a Torá afirma e reafirma. Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: será verdade que darei à luz? Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Então agora sim nós podemos pensar que aquele riso era talvez como que um riso de nervoso. Como assim? Eu com 90 anos, meu marido com 100 anos, eu estéril, não menstruo, não ovulo mais. E ele vem me dizer que daqui a um ano eu vou dar à luz um filho? Será verdade que darei ainda à luz, sendo já velha? Isso é o que disse o Senhor Abraão. Por que se riu Sara? E aí vem o versículo 14, glorioso. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Eu acredito que a história de Abraão e Sara é muitíssimo importante. É a nossa história. Mas, de alguma forma, nós podemos pensar como algo que aconteceu ali naquela época. Agora, quando nós lemos um versículo como este, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Parece que esse versículo faz um corte transversal nos séculos da história. Estamos falando de algo que aconteceu há milênios. E esse versículo parece que nos alcança, nos desafia, nos provoca, nos questiona ainda hoje. Acaso, para o Senhor, a coisa demasiadamente difícil? É uma boa pergunta para que cada um de nós tente, conseguir, ninguém vai, mas tente ensaiar alguma resposta. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Se havia alguma dúvida no coração de Sara, a resposta divina é esta: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Algo que Deus não possa fazer? Algo que é difícil demais para Deus? Algo que Deus olha e fala: não, isso aqui é muito difícil para mim. Daqui a um ano e é repetido. Agora sabemos que é o próprio Deus que está falando. Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti. Ele está reafirmando: daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti. E Sara terá um filho. E nós somos o fruto disso. Nós, judeus, somos a consequência dessa promessa. Que um dia Deus visitou Abraão e Sara e disse: Sara terá um filho daqui a um ano. Eu venho aqui. Vocês vão ver. Eu voltarei daqui a um ano. Sara daqui a um ano vai dar à luz. Nós, judeus, somos, de alguma forma, geração após geração, o resultado disso. Mas eu vou mais longe. Porque Abraão não é só o pai da circuncisão, nós, judeus. Ele também é o pai da incircuncisão, daqueles que creem com a mesma fé que teve Abraão. Então, sem fazer um ajeitamento teológico, mas de forma muito tranquila, muito natural em relação ao texto, porque em Isaac será chamada tua descendência, eu posso dizer que também os gentios, os não-judeus, são consequência disto. Abraão creu. Isso lhe foi imputado por justiça. Sara, não sei se ela creu como Abraão. Talvez vendo a sua própria realidade pessoal, é difícil para ela. Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou: não me ri, porque Deus havia falado. Por que se riu, Sara? E Sara aqui diz: não ri. Aí é um problema. Talvez o riso nós poderíamos pensar que foi aquela situação emocionalmente difícil, mas quando ela nega, chega a ser engraçado. A Torá é muito séria, mas há coisas engraçadas na Torá. Os assuntos são sérios, mas às vezes nós pegamos no meio da história, no meio da narrativa, bastante humanidade, como aqui nesse caso. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Não vem dizer que você não riu porque você riu. Eu sei que você riu. E alguém poderia dizer: ah, mas é uma reação de incrédula. É uma reação de uma pessoa que mentiu. Ele está mentindo para Deus, porque Deus está dizendo: por que se riu Sara? E Sara está respondendo: eu não ri. Mas Deus em cima responde, o Senhor diz mais uma vez: é certo que riste. Reações diferentes à revelação de Deus. E aí nós poderíamos enveredar por um caminho perigoso e pensar que Deus se revela e às vezes, a quem Deus se revela, as reações de quem recebe a revelação de Deus, às vezes não são muito boas. E por não serem muito boas, isso limitaria a ação de Deus. Veja, se fosse eu ou você, eu estou falando: você riu. E ela diz: eu não ri. Não, eu sei que você riu. Ou entraria numa discussão sem fim, ou iria embora e falar: quer saber, não vou abençoar coisa nenhuma aqui. Eu vou embora. Mas Deus não é homem. Deus não é filho de homem. Deus não se arrepende. Abraão não foi abençoado pelos méritos de Abraão, porque ele reagiu muito belamente. Ele reagiu mesmo muito belamente. Ele reagiu, ele foi correr ao encontro dos homens, ele se prostrou, o serviu, deu o seu melhor, com reverência. Mas ele não foi abençoado por causa disso. Sara, bem, Sara riu, talvez com uma certa dúvida. E depois, sem dúvida, ela negou que riu. E o Senhor a confrontou. Não é exatamente uma reação que nós possamos ensinar como padrão. Olha, quando você estiver diante da revelação de Deus, faça exatamente isso. Fica ouvindo atrás. Ri. Não acredita muito. E se o Senhor falar que você riu, você nega. Não é bonito. Mas a beleza não está tanto na reação de Abraão. O erro não está na reação de Sara, embora nós possamos falar longamente sobre acertos e erros. Às vezes é bom falar sobre isso. Mas às vezes é bom deixar isso de lado e pensar que Deus abençoou Abraão e Sara, não pelos méritos ou deméritos de um ou outro. Deus abençoou Abraão e Sara porque ele quis. E quando eu digo que nós somos o fruto disso, e nós olhamos para trás, tanto a história de Israel, quanto a história da igreja, são histórias de fracasso. É um fracasso atrás do outro, é um problema atrás do outro. A história de Israel é um fracasso humano atrás do outro. A história da igreja, não vou dizer pior ainda, mas é uma disputa acirrada. Quem fez pior? Deus nos abençoa, não por causa dos nossos méritos. O foco agora não está mais em como Abraão fez, ou em como Sara fez, mas em como Deus fez através de Abraão e Sara. Isso devia ser claro, devia ser óbvio, porque afinal de contas, eles não podiam ter filhos. E eles tiveram Isaac. A pergunta, nesse finalzinho de Shabat, é como nós reagimos à revelação de Deus? E essa reação, será que nós passamos a enxergar a nossa reação à revelação de Deus como meritória? Como algo que vem de nós mesmos e algo que vai gerar em Deus a bênção? E eu pergunto, será que não é o contrário? Será que o mesmo Deus que nos toma, que nos assalta com sua revelação, será que não é o mesmo Deus que abre o nosso coração, que circuncida o nosso coração, que nos inclina para Ele, que pega o nosso coração duro de pedra e nos enternece, que faz em nossa mente uma metanoia, transforma a nossa forma de pensar? Não é Deus ajuda a quem madruga, é Deus ajuda e também nos ajuda a madrugar e a dormir e a acordar e a viver. Deus faz o que Ele quer, com quem Ele quer. Mesmo que nós tenhamos, por um lado, uma reação exemplar como a de Abraão, e uma reação tão humana quanto a de Sara. Deus abençoou aquela família, Deus abençoou aquele casal. Nós somos a prova disso, nós judeus e gentios. Ah, mas a minha realidade é outra. Eu não estou nos carvalhais de Mamre. Eu não estou peregrinando ali. Eu sou uma pessoa do século 21. Muito bem, pessoa do século 21. Como é que você reage à revelação do Pai da Eternidade? Aquele que era antes dos céus e da terra. Nós recebemos a revelação de Deus. Ah, mas eu nunca tive uma visão como essa, eu nunca recebi os anjos dessa forma. Eu também não. Mas o que você tem nas suas mãos, o que você tem na sua frente, e o que eu suponho que você tem em sua mente e seu coração, é a palavra de Deus. A revelação especial de Deus está na sua palavra. Nós não somos pagãos. Nós não estamos buscando o Deus trovão, a deusa árvore, o Deus vento, o Deus fogo. Nós cremos sim que é uma revelação na criação. Romanos 1 fala sobre isso. É possível perceber que há um Criador, mas isso não é suficiente do ponto de vista salvífico. Do ponto de vista salvífico, é necessária a revelação especial, e a revelação especial é a palavra de Deus. E a pergunta permanece: como você lida? Não com aquilo que Deus revelou a fulano ou a ciclano, mas com aquilo que Deus revelou a você. Você não é responsável porque o outro se desviou, e porque fulaninho não quer saber, e porque ciclaninho virou as costas. Mas você é responsável, no sentido de resposta, por aquilo que Deus te deu, por aquilo que Deus te mostrou. E qual é a revelação que chegou até você? Até mim, e pela qual nós somos deliciosamente responsáveis. Eu falo deliciosamente, irmãos, porque isso não é um peso, não é um cargo horrível, um fardo que eu tenho que carregar. É uma delícia. É a nossa vida. Deleite-se com essas palavras que eu vou ler a seguir. Da revelação de Deus. João capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui por enquanto. Eu não sei se é exagero de minha parte, mas eu acho que aqui está tudo o que nós precisamos saber. De uma forma concentrada, zipada. No princípio, era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, com Deus, segunda pessoa da Trindade. E o verbo era Deus. Um só Deus. No princípio, era o Verbo. Lá em Gênesis 1, antes de Gênesis 1, ele estava no princípio com Deus. Essa é a revelação que chegou para nós. Eu não estava nos carvalhais de Manre, mas esse texto de João chegou para mim. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nada. Sabe o que é nada? Nem Abraão, nem Moisés, nem os apóstolos, nem a igreja, nem Israel, nem nós, nem a criação. Nada, nada, nada. Sem ele, nada. Nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ele é a luz. Algo mais que nós precisamos saber? A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. A luz prevaleceu sobre as trevas. Na vida de Abraão, na vida de Sara, na vida da igreja, na vida de Israel, na nossa vida. O que é a nossa vida? É o resultado desses cinco versículos de João capítulo 1. O que é a nossa vida? É o testemunho vivo de que a luz resplandece nas trevas e que as trevas não prevalecem contra a luz. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, para que todos viessem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz. João não era a luz. Mas veio para que testificasse da luz. Nós não somos a luz. Abraão e Sara, e Moshe Rabbeinu e David HaMelech, são a luz. Mas todos nós, de alguma forma, da luz, testificamos. Ele não era a luz, assim como João, nós também. João Batista, assim como ele, nós também não somos a luz. Mas, de alguma forma, em nossos serviços a Deus, em nossa resposta à revelação a Deus, nós testificamos da luz, a saber, a verdadeira luz. Que vindo ao mundo ilumina todo homem. Há casais que têm filhos e casais que não têm filhos. Há famílias que fazem aliá e outras que não fazem aliá. Há pessoas ricas e há pessoas pobres. Há pessoas com saúde melhor e há pessoas com saúde pior. Há pessoas que se desenvolvem mais intelectualmente e pessoas que se desenvolvem menos intelectualmente. Mas o que faz a diferença? Além dos 70, 80, vá lá, 120 anos que vivamos aqui, é se essa luz nos alcançou ou não. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conheceu. Talvez a má notícia a respeito da luz, é que você não pode fazer nada para alcançá-la. Nada. Essa é a má notícia. A boa notícia é que, pela graça de Deus, essa luz, a verdadeira luz, nos alcança. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Eu não quero, não quero, não quero a luz. Eu não quero. Eu aprendi que o Mashiach, ele tem que vir num cavalo branco. Esse aí vem no jumento, não serve. Eu aprendi que o Mashiach, ele tem que nos libertar de Roma. Esse crucificado, que vergonha, não serve. Eu aprendi que o Mashiach, ele vai tratar a glória de Israel. Aí vem esse. E ele nos critica. O que que ele quer de nós? Ter chuva? Seja exatamente ter chuva é o que ele quer de nós. Nós esperávamos o filho de Davi e veio o filho de José. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, estou no versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Como eu faço para crer? Eu não sei. Eu sei que Deus pode nos fazer crer. Eu sei que Deus pode abrir os nossos olhos, como abriu os nossos, como abriu os meus, como abriu os nossos corações, para essa luz, para essa verdade. Deus faz o que quer, abençoa quem quer. Quiser dar um filho para estéril, ele dá. Quiser derrubar os orgulhosos, ele derruba. Quiser fazer uma nação de escravos, que quase nem nação era, sair do maior império, da maior potência política, econômica e militar, peregrinar 40 anos pelo deserto e sobreviver até o dia de hoje, enquanto impérios muito maiores, incomparavelmente maiores e mais poderosos sucumbiram. Só servem hoje para os museus de história. Se ele quiser fazer isso, ele faz. Algo demasiadamente difícil para Deus? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aos que creem no seu nome. Que nome? O nome que está acima de todo nome. O nome pelo qual importa que sejamos salvos. Em Shemacher, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Apenas o nome de Jesus Cristo. E é difícil. Nós, judeus messiânicos, às vezes temos uma tendência, não exatamente nos envergonhar do nome, mas querer colocar uma estética, digamos assim. Eu não falo Jesus, eu falo Yeshua. E qual o problema de falar Jesus? Jesus Cristo, Filho de Deus. Que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. E os que creem no seu nome, versículo 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Importa nascer de novo. Quem não foi regenerado pelo Espírito Santo, pelo Ruach HaKodesh, não tem como crer. É impossível. É impossível. É a mesma coisa que você pegar um leão morto de fome. Está morrendo de fome ali, está sem comer há dias. E você põe do lado dele uma bandeja enorme de carne fresca, suculenta, picanhas, lombos, costelas, numa bandeja. Na outra bandeja você põe um monte de folhas de alface, agrião, almeirão, rúcula, e o leão está ali. E eu te pergunto, ele tem liberdade para escolher? Você vai dizer, bom, teoricamente ele teria. Mas é óbvio que ele não tem. Porque a vontade dele é prisioneira do instinto dele. Você pega uma pessoa como qualquer um de nós, sem a intervenção do Espírito Santo de Deus. E Deus fala: Eis que põe diante de você a vida e a morte. O que que você vai escolher? A bênção ou a maldição? É óbvio que nós vamos escolher a morte. É óbvio que nós vamos escolher a maldição. Assim fez Adão no Gan Eden. E assim fazemos todos até hoje, a não ser que o Espírito Santo de Deus intervenha. A não ser que o sacrifício de Jesus Cristo nos intercepte. Nós somos o leão faminto que vai escolher o prato de carne. Porque, embora haja teoricamente opção, na prática é como se não houvesse. Por isso, João inicia o seu evangelho já dizendo: a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, a todos quanto creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós nascemos de Deus, nós renascemos, fomos regenerados, não de semente corruptível, mas pela palavra da vida, pelo Verbo que se fez carne. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, mas Deus não pode ser homem! Não estou dizendo que Deus é homem, não é bem isso. Mas quem diz Deus não pode? Que afirmação teológica digna pode começar com Deus não pode? Vou te dizer o que Deus não pode. Deus não pode pecar, Deus não pode se contradizer a si mesmo. Deus não pode deixar de ser Deus. O resto ele pode. E se Deus, o Deus dos céus e da terra, aquele que nem os céus dos céus podem conter, resolveu se manifestar como homem, através do seu Filho Jesus Cristo, quem é você? Quem sou eu para dizermos: ah, não, isso não pode? Como não pode? Será que não devemos, então, imitar, nesse caso, perfeitamente Avraham Avinu, Avraham nosso pai, que simplesmente quando ele foi perceber quem estava visitando, ele saiu correndo ao encontro deles, mesmo estando em convalescência cirúrgica? Isso aqui é talvez o assunto mais relevante da nossa existência. Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas de Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo habitou entre nós. Já havia visitado, numa teofania, Abraão. Já havia aparecido a Moisés, a Josué, David, Salomão, os profetas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória de Cristo, como a do unigênito do Pai. Nesse sentido, ele é o unigênito, o Filho de Deus, o unigênito do Pai. O que fazemos com essa revelação? Rimos, choramos, negamos, afirmamos, vamos correndo ao seu encontro, rendemos a nossa vida a isso? Versículo 15. João testemunha a respeito dele, exclama: este é o de que eu disse, de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Detalhe, João Batista, filho de Zacarias, o sacerdote, e Isabel, também idosos, e que também não podiam ter filhos. João tinha 6 meses a mais que Jesus Cristo. Porque quando Isabel vai visitar a Miriam, aliás, quando Miriam vai visitar Isabel, Isabel estava gestante de 6 meses. Então João diz: o que vem depois de mim, mas tem a primazia, ele vem depois, porque eu já estou aqui, ele vai vir ainda, ele está vindo, e eu nasci 6 meses antes dele. Mas ele tem a primazia, porque ele já era antes de mim, já existia antes de mim. Como assim ele já existia? Ele já existia, é o pai da eternidade. Pai da eternidade. Desculpem, algo mais eterno do que a eternidade? E ele é o Pai da eternidade. Antes que eu fosse, ele é. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Esse é o fato. Todos nós temos recebido da sua plenitude. Desde os dias de Abraão, até antes, Noé, até antes, no Ganeden, até hoje. Todos nós temos sido agraciados, temos recebido graça sobre graça, Chen v'Chesed, em Jesus Cristo. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Quem está falando aqui? O evangelista João, as palavras aqui são de João Batista, não o evangelista. Mas o fato é que todos, filhos de Abraão, nesse caso aqui, judeus, todos filhos de Abraão. A lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Deus pode ser visto? O que Abraão viu então? Quem era o Senhor que estava falando com ele? Será que não era o próprio Jesus Cristo? Ninguém jamais viu a Deus. Deus unigênito, quem está no seio do Pai, é quem o revelou. Irmãos, é simples. Se não fosse Jesus Cristo, nós ainda estaríamos em estado de inimizade em relação a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. O que nós conhecemos de Deus é através de Jesus. Se não fosse Jesus, o que nós saberíamos de Deus? Seria mais uma religião que pensa que conhece algo. O fato é que o conhecimento começa quando nós admitimos que não conhecemos, que não sabemos. E recebemos, apenas recebemos como revelação. Ninguém jamais viu a Deus. Mas o Deus unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus revela para nós a Deus. Eu encerro com uma lembrança e uma oração. O versículo é o mesmo, Atos, capítulo 16. Versículo 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Vejam que interessante, de novo, como a Bíblia coloca as pessoas em contextos históricos e geográficos concretos. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, até a profissão dela, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. Quem está falando aqui é Lucas, que escreveu o livro de Atos. Está falando a como ela ouvia a Paulo. Mas vejam esta frase aqui. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Essa é uma lembrança de como as coisas se dão em nosso íntimo. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. E é, ao mesmo tempo, uma oração, porque nós pedimos a Deus que abra o coração das pessoas e também mais ainda o nosso, para que possamos atender ao que ele nos diz através, no caso aqui de Paulo, através dos seus servos. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. O Senhor lhe abriu o coração. A pergunta é óbvia. Se Deus não tivesse aberto o coração de Lídia, como ela poderia atender às coisas que Paulo dizia? Vai, Lídia, se esforça aí que você consegue, Lídia. Mas Deus não abriu o meu coração. Não, mas vai lá, sua força de vontade, vai que vamos, vamos, você vai conseguir. É óbvio que isso não funciona. É óbvio que isso é impossível. O Senhor lhe abriu o coração para atender às palavras que Paulo dizia. É porque o Senhor lhe abriu o coração que ela podia atender às coisas que Paulo dizia. Ninguém pode dizer, Senhor Jesus, se não for pelo Espírito de Deus. Ninguém pode dizer sim a Deus. Ninguém pode responder à revelação de Deus se o próprio Deus não abre o coração. Nós louvamos a Deus pelo que Ele é, em primeiro lugar, pelo que Ele é. Nós louvamos a Deus pelo que Ele faz, continua fazendo. Mas especificamente, nós louvamos a Deus porque um dia Ele abriu e continua abrindo o nosso coração para atendermos a Sua palavra. Não fosse isso, a palavra de Deus para você seria o que é para a maioria das pessoas: nada. Algo desprezível, algo inútil, algo sem razão. Louvamos a Deus por isso, porque Ele um dia abriu nosso coração. Em nome de Jesus. Itkadal veitkadash shmerabah. Belma divracherutev yamlich malchutev yatzmach purkanevi karev Yeshua Meshichei. Vechayachonu vimechonu chayedi chol beYisrael bagalav vizman kariv vimru. Amen. יהי שומר הבא, מברך לעולם ולעלמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו לעילה מכל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן.